Vamos continuar com a nossa reunião. Vamos passar à votação da ata da última reunião da Comissão. Não há qualquer pedido de alteração, portanto, consideramos aprovada esta ata. E vamos passar ao ponto 5. Não chegámos a perder o quórum.
A senhora Presidente esqueceu-se das informações.
Não estavam aqui?
Estão aí.
Foram, mas isto alteram as regras e eu não sei.
Pronto. Até vou tirar. A seguir.
Bom, então, como não tinha aqui o papel com a indicação das informações, antes de lhe dar a palavra. Temos aqui informação de quais são a Comissão de Trabalho e Segurança Social, com conexão com a 12ª Comissão, Projeto de Lei nº 323/13, que altera o regime dos contratos de trabalho dos profissionais de espetáculos. E, portanto, precisamos de chegar a um acordo quanto ao procedimento, ou seja, vamos elaborar um parecer juntamente com a Comissão de Trabalho e Segurança Social e, se a resposta for afirmativa, então é preciso indicar o relator que caberá ao grupo parlamentar do PS. Portanto, fazemos um parecer em conjunto com a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Em conjunto não, para juntar, peço desculpa, para juntar. Portanto, podemos não elaborar parecer, mas acho que não, devemos fazer. Então, PS, depois indica-se, faz favor, quem é o relator. Também temos um outro projeto de lei sobre o regime de segurança social, reinserção profissional e seguro de acidentes de trabalho para os bailarinos da Companhia Nacional do Bailado, que também é a mesma solução, ou seja, também é a Comissão de Trabalho e Segurança Social, em conexão com a nossa, que se ocupam deste assunto, e, portanto, também proponho que se elabore um parecer para juntar ao da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que é a Comissão de Fundo, e desta vez cabe ao PSD indicar o relator. Fico a aguardar. Foi também distribuída a informação às senhoras e aos senhores deputados sobre o relatório de progresso relativo à regulamentação das leis referente à primeira sessão legislativa da 13ª legislatura e pergunto se validam este relatório, se têm alguma coisa a acrescentar ou se pode ser enviado tal como está. Sendo o caso, ou então, muito bem. Temos um pedido de audiência do Conselho Nacional de Juventude para a apresentação das conclusões da auscultação feita aos jovens no âmbito do diálogo estruturado, que será marcado oportunamente. Na próxima terça-feira é feriado, portanto, iremos ver quando é que se temos urgência em fazer reunião na quarta-feira e a que horas. Eu julgo que não temos assim, o expediente não justifica que se faça uma reunião de manhã. Se por acaso houver necessidade de se fazer uma reunião por uma decisão urgente de alguma coisa, então nesse caso eu convoco para as 14h de quarta-feira, se estiverem de acordo. Que acho que é preferível do que obrigar as pessoas que vêm de fora a vir a estar cá logo de manhã às 10 ou 11 horas. Estão de acordo? Muito bem. E agora sim, então, é que passo a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas para apresentar o seu parecer sobre as grandes opções do plano para 2017. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pois temos as grandes opções do plano com medidas para a cultura que nos dão esperança e ânimo para as políticas culturais para este ano de 2017. E nós estamos a antever uma inversão de um ciclo que, desde que se instalou a crise em Portugal, penalizou de uma forma particular o setor da cultura. Os anos da crise foram anos bastante penalizadores e não vale a pena aqui fazer pequena política, porque eu estou certa que qual fosse o governo que estivesse a gerir este período de grande crise, haveria certamente grandes estrangulamentos em todas as áreas. O que é certo é que a cultura sofreu muito com a crise e agora que estamos com um governo que pretende ultrapassar a crise assentando o seu projeto de desenvolvimento no conhecimento, na ciência, na educação e em alicerces que são diferentes de alicerces mais economicistas e mais assentes em princípios económicos, de escolas económicas que durante o período da crise provaram não ter cumprido nas soluções que todos esperávamos, e tendo em conta que estas estratégias estão a dar sinais de cumprir os objetivos a que foram propostos, nós estamos felizmente com boas expectativas. E nesse sentido, e vou aqui usar uma expressão que tem sido muito usada pelo Primeiro-Ministro e com boas razões, palavra dada é palavra honrada, e a política cultural tem neste momento um orçamento que neste momento nos dá esperanças de poder ir ao encontro de um alívio para o setor cultural. Ao contrário, diga-se de passagem, de algumas tomadas de posição do PSD, e não vou agora alongar-me, teremos espaço para isso quando falarmos sobre o orçamento propriamente dito, e nomeadamente em plenário e na presença, uma vez que não quero aqui deixar o meu querido colega Pedro Pimpão desconfortável, não estando aqui o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, vou deixar para a presença do Sr. Deputado Sérgio Azevedo argumentar e arguir com ele um artigo publicado no jornal I, muito interessante, chamado Introjice na Cultura, sobre o qual eu tenho muito que dizer, nomeadamente a desmontagem total e completa daquilo que foi lá escrito e que não passa, essa sim, de uma completa introjice. Mas na altura e na presença do mesmo, irei desmontar o que ali foi escrito, que é completamente falso. Também, e antecipando-me à apresentação do seu próprio relatório relativamente ao Orçamento de Estado, devo dizer que há um pequeno erro na sua leitura quanto aos números que apresenta, mas terei a ocasião de oportunamente o esclarecer relativamente à leitura e à escrita dos números que põe nos seus relatórios, que estão errados. Bom, quanto propriamente àquilo que as grandes opções concernem, que são planos e estratégias mais do que propriamente números, a verdade é que, sob o mote de valorizar a cultura, esta proposta de lei defende que as políticas culturais são verdadeiramente a vertente essencial destes processos de qualificação e modernização da nossa sociedade, que são as tais grandes diferenças que esta nova política pretende incitar para a modernização da nossa economia. E esta política assenta em eixos estratégicos de intervenção que valorizam as articulações entre a cultura e outras áreas setoriais a diferentes níveis da administração territorial. Também é sublinhada a articulação desta área com a educação, a economia, o turismo, a ciência, a tecnologia e os negócios estrangeiros. Por outro lado, revela que importa definir modelos institucionais e de funcionamento das entidades responsáveis pela gestão da oferta cultural e pela produção artística apoiada pelo Estado, garantindo, portanto, a necessária flexibilidade responsabilidade e operacionalidade que são indispensáveis à prossecução das estratégias e missões específicas. Eu não queria ler propriamente o relatório, que de resto foi feito também com a assessoria do meu excelente assessor Tiago, mas gostava apenas de vos remeter para ele e pedir-lhes que o leiam com a independência e isenção que também importa ter nestas matérias e perceber que ele reflete também aqui as preocupações charneiras do GOP, em que gostava aqui de ressaltar a importância de aplicar também o programa Simplex na área da cultura, que irá agilizar bastante muito do que são os procedimentos e a agilização que são indispensáveis na área da cultura. Eu estive, como sabem, responsável por esta área e fui testemunha na primeira mão do quanto, e aliás a minha colega Teresa Queir também, quanto são impeditivos os mecanismos de operacionalidade da administração pública na área cultural. E nada como encontrar forma de pôr abaixo essas barreiras e de tornar a operacionalidade do Estado mais eficaz. Estava na altura do Simplex chegar também à cultura e encontrarmos forma de tornar mais ágil a mão do Estado nesta área. E na área da sociedade de informação, não há dúvida que nós, na primeira sessão legislativa, na primeira, assim que se diz, não é sessão legislativa, nós tivemos também já a oportunidade de alargar a TDT a mais dois canais. Foi uma batalha vencida aqui por todos nós e também é contemplado neste GOP esta nova fase da televisão pública, que é de grande importância e que tem o seu reflexo também no orçamento, como é evidente. No tocante à política da juventude, o Governo defende uma estratégia interministerial holística, integrada na autonomização dos jovens, bem como o reforço da sua presença cívica, política e associativa. Ao longo deste documento desenvolvem-se um conjunto de propostas, quer no desenvolvimento das políticas de arrendamento, quer nos apoios às qualificações, empregabilidade e à estabilidade do emprego, quer finalmente no reforço sustentado da ação escolar, todas as dimensões que são absolutamente contributivas para a definição do primeiro Plano Nacional para a Juventude. Ainda outros desafios-chave na área da juventude que o Governo identifica como tendo como finalidade dar uma resposta prioritária, que ao mesmo tempo igualitária, isto é, no crescimento da taxa dos jovens. Saliente-se ainda e atendendo à relevância de que reveste o associatismo juvenil, o alargamento progressivo do modelo de certidão permanente online ao registro civil e ao registro criminal. Isto passando muito por cima e muito rapidamente. No desporto, é entendimento do Governo nesta área que as políticas de desporto, articuladas com as políticas de educação e juventude, assumem-se como instrumentos privilegiados para agir positivamente sobre a coesão social e territorial, combatendo o envelhecimento generalizado da população, a desigualdade entre géneros, o aumento das assimetrias socioeconómicas e de conflitos étnicos, a deterioração das relações sociais, o isolamento social e o individualismo, bem como a degradação ambiental. A sua inscrição como políticas interministeriais que integrem um modelo de projeto social, traz, como todos sabemos, relevantes benefícios para todos nós. Enquadrado na política de educação e valorização ambiental do mar, o Governo pretende também promover uma cultura marítima na identidade nacional através de iniciativas de dinamização da literacia oceânica e dos desportos náuticos. Portanto, remeto para outros planos a minha opinião enquanto deputada e concluo com as habituais conclusões nestes casos, remetendo, portanto, este parecer para os seus prosseguimentos habituais. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Senhor Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Era só para felicitar, para além dos considerantes, que teremos a oportunidade naturalmente em plenário e na discussão da especialidade destes diplomas de poder partilhar os diferentes pontos de vista, mas relativamente àquilo que nos traz e ao relatório, dar os parabéns à Senhora Deputada, porque ele traduz realmente aquilo que são os documentos e as grandes opções do plano para 2017 e, portanto, felicitar a Senhora Deputada pela elaboração do relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Dias da Silva.
obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, Dra. Gabriela Canavilhas, por este relatório, que vou ter que secundar o deputado Pedro Pimpão, tirando também o preâmbulo que fez, o preâmbulo oral que nos fez aqui, que não espalha aquilo que está no relatório, tirando uma pequeníssima frase que lá consta, mas que também consta nas grandes opções do plano, dizendo, contrariando a lógica recentemente seguida, resta saber se não é do ano passado, em que realmente se retirou algum dinheiro à Direção-Geral das Artes, mas enfim, isso é uma discussão que teremos depois, mas cumprimentá-la pelo relatório que está com muitíssimo objetivo, que traduz e espalha rigorosamente aquilo que são as grandes opções do plano no que à cultura diz respeito, e dizer que depois debateremos na sede própria aquilo sobre que discordamos, mas que obviamente não tem a ver com esta questão, é preciso felicitá-la mais uma vez.
Muito obrigada,
Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito, é para congratular a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, dizer-lhe que, em relação à parte 3, a Sra. Deputada reserva a sua opinião para a ocasião mais oportuna, mas na verdade as considerações aqui tecidas são já efetivamente algo que vai um pouco para além dessa manifestação da reserva que está contida. Em todo caso, nós teremos certamente ocasião de debater este orçamento quando a discussão do Orçamento Geral de Estado. É um orçamento em relação ao qual eu não direi que se nos colocam reservas, sim, colocam-se nas reservas, nós queremos ver explicitadas, explicadas e queremos compreender as dinâmicas e as lógicas que correspondem aos princípios aqui enunciados, que de resto nos parecem absolutamente corretos, mas depois quando confrontamos alguns dados com o que está no orçamento, há coisas que ainda não entendemos, esperemos que nos façam entender. Em todo caso, reiterar que a felicito pelo relatório e, portanto, dou-lhes meus parabéns.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. É exatamente no mesmo sentido. Também congratular a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas pelo relatório elaborado, que é de facto factual e que trabalhoso, feito num curto espaço de tempo, por isso naturalmente congratular por este esforço e dizer que o PCP votará a favor do mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estamos então em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas pelo trabalho realizado e pelo consenso que obteve. Passamos agora ao ponto 6, apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei número 37/13. Do Orçamento de Estado para 2017, e dou a palavra ao seu deputado Pedro Pimpão para apresentar o seu parecer.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo pelo fim e precisamente por frisar que naquilo que se prende com a opinião do deputado relator e como é compreensível, naturalmente se vamos ter uma discussão na especialidade com a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, naturalmente que reserva a minha opinião e a opinião do Grupo Parlamentar, naturalmente para essa discussão e, portanto, quis fazer este relatório o mais factual possível e de acordo também com a informação que nos foi disponibilizada, nomeadamente a proposta do relatório de Orçamento de Estado para 2017. E a intervenção da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas fez-me fazer mais uma revisita ao diploma e reparar que realmente há aqui uma gralha, que há uma gralha na página 7. Pronto, pode haver mais alguns apontamentos, se os deputados tiverem alguma sugestão de melhoria, naturalmente que estou disponível para acolher as vossas sugestões. Mas na página 7, na parte da análise orçamental, realmente eu coloquei 418,8 milhões de euros e é 444,8 milhões de euros, mas o aumento é o de 6,2%, ou seja, foi uma troca de correspondência e, portanto, já assumimos porque já identificámos. Se houver outras, naturalmente, se for gralha, se for o caso, naturalmente estou disponível para corrigir. No que concerne ao documento é dividido como, como costumam fazer-se este tipo de documentos, sendo que eu acho que o mais importante para nós é a análise das políticas setoriais, isto é, onde é que o orçamento entre os financeiros destina mais verbas do ponto de vista do Orçamento de Estado e depois a análise mais pormenorizada do orçamental. Relativamente às áreas setoriais, há aqui vários eixos de intervenção, e que eu, genericamente, acho que é importante sublinhar, a questão do património, que é importantíssima, a valorização e divulgação do património, a questão da promoção do livro e da leitura, que já aqui falámos também, e que também assume um carácter muito importante, a questão da educação para a cultura, para ter mais participação também na cultura, e ao abrigo também daquilo que é o programa Cultura para Todos, no âmbito do POISÉ, também acho que é interessantíssimo, a ação cultural externa coordenada, do ponto de vista da internacionalização também da cultura, da revisão da estratégia e modelos de apoio às artes, e isto se calhar vai ser importante perceber o que é que se pretende fazer nesta matéria, na revisão da regulamentação da lei do cinema e do audiovisual, também é importante perceber depois o que é que vai ser feito neste âmbito, no âmbito da celebração dos contratos de programa com as entidades públicas e empresariais da cultura e no alargamento da TDT, onde há aqui também realmente um claro destaque para esse compromisso, que já foi também baseado numa lei aprovada pela Assembleia da República e, portanto, acho que são estes, do ponto de vista setorial, pelo menos onde irá incidir maior verba do ponto de vista do Orçamento de Estado, entretanto depois perceberem que é que isso se concretiza, mas creio que estas são as linhas orientadoras. No concerto na análise orçamental, já aqui frisei, que o total de despesa consolidada do Programa de Cultura ascende aos 444,8 milhões de euros, o que significa um aumento face àquilo que era o exercício para 2016, 6,2%. E este aumento, também nesta proposta de Orçamento de Estado, justifica-se, sobretudo, pela incorporação da execução do acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia no âmbito dos apoios estruturais, no Portugal 2020, na integração também no âmbito do Orçamento de Estado para a área da cultura, da integração do Teatro Nacional de Ana Maria II, e também na contabilização, que já estava, da contribuição do audiovisual como receita geral do Estado. Relativamente à análise orçamental, o que se pode dizer também é que continua a haver um peso grande, e isso já vem também das despesas pessoais e da aquisição de bens e serviços, compreendem 77,8%, o que também já vem no seguimento de exercícios anteriores, e no âmbito daquilo que são as medidas apresentadas no quadro 6.9.4, a comunicação social representa cerca de 160,2% do total da despesa, enquanto que a cultura corresponde a 39,4% do total da despesa. Há uma alteração no âmbito da contribuição para o audiovisual, que também está naturalmente prevista na proposta de lei, e creio que na área da cultura e comunicação social é isto que apraz referir. No âmbito da juventude e do desporto, políticas setoriais, no âmbito da juventude, há a continuação da priorização da educação não formal, do voluntariado jovem, trabalhos técnicos de juventude, mobilidade juvenil, a transversalidade das políticas de juventude, que também é um elemento muito importante nesta área, e no desporto, sobretudo, a valorização da atividade física do desporto, a generalização da atividade física e a promoção da dimensão internacional do desporto português. Relativamente à parte orçamental, esta é uma parte mais delicada, mais complicada, porque está no âmbito do Ministério da Educação e é mais difícil discriminar aquilo que são especificamente as verbas destinadas ao desporto, as verbas destinadas à juventude, porque estamos a falar de um orçamento do ensino básico e secundário, onde está o desporto e a juventude, 6 mil milhões de euros, o que é realmente um bolo muito grande. No que concerne especificamente às atividades para a área do desporto, estão previstos um montante de 36 milhões de euros e para o IPDJ tem uma despesa prevista de 77 mil euros. E, portanto, creio que, resumidamente, são estes os principais orientações no âmbito das competências desta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E aguardo inscrições. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu gostava, evidentemente, de cumprimentar o Sr. Deputado. Está, evidentemente, factual e não se esperaria também da sua parte que enfatizasse... Não esperaria, até se podia esperar, mas que enfatizasse, enfim, aspectos positivos. Mas Mas repare, enquanto que o relatório que foi antes apresentado era um relatório sobre estratégias, este é um relatório sobre números, não é? E, portanto, há pormenores mais específicos do ponto de vista de despesa, até sectorial, que podia estar aqui elencada e que não está, é uma opção sua, que eu não discuto, mas até lhe posso dar um exemplo. Se me permite, até posso dar um exemplo. Por exemplo, a alteração relativamente e que vem nos mapas, mas que não está descodificada e que podia vir num relatório, os serviços do Ministério da Cultura, por exemplo, na área da cultura, as alterações entre o ano passado e este ano, a Cinemateca Portuguesa tem mais 64.600 euros, o COA tem mais 250 e tal mil euros, a Direção-Geral de Património Cultural tem mais 2.500 e tal mil euros, o Fundo de Fomento Cultural tem mais quase 900 mil euros, o Instituto de Cinema tem mais 250 e tal mil euros, o OPAR tem mais 4 milhões de euros, a Rádio e Televisão Portuguesa tem mais 4 milhões e tal mil euros. O Teatro Nacional de São João tem mais quase 500 mil euros. Quer dizer, há aqui, em cada uma destas instituições, um acréscimo de valores que eu posso lhe dar em detalhe para facilitar, que não ficava mal vir no relatório, uma vez que é uma discriminação de orçamental por instituições. Mas, tirando isto, eu devo dizer que não tenho nada a apontar e dou-lhe os parabéns também pelo trabalho realizado e agradeço-lhe por isso. Muito obrigada. Se quiser a discriminação, tenho muito gosto em dar-lhe. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira.
Obrigada, senhora presidente. É também para cumprimentar o senhor deputado Pedro Pimpão, exatamente pela elaboração do relatório, que nos parece bastante factual, considerando os documentos que estão em análise, também, naturalmente, cumprimentar pela celeridade com que se apresentaram os relatórios. Não é caso único nesta comissão, está a ser assim em todas as comissões, mas de qualquer forma os deputados relatores que têm depois de facto esta função e esta tarefa de conseguir atempadamente apresentar estes relatórios com esta quantidade de informação merecem naturalmente o nosso cumprimento e por isso também aqui o fica.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só também para secundar as intervenções anteriores no sentido de cumprimentar o Sr. Deputado Relator Dr. Pedro Pimpão por este relatório, que é muito objetivo e que transmite com clareza aquilo que vem expresso nos documentos que dão origem ao relatório e felicitá-lo também pela celeridade. Sabemos que não é fácil analisar, ainda por cima, com tantas áreas transversais, cumprimentá-lo e felicitá-lo por isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para o mesmo efeito, para felicitar o Sr. Deputado Pedro Pimpão pelo rigor com que elaborou este relatório. Portanto, para dizer que naturalmente o acompanhamos na votação favorável.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado. Eu queria agradecer as palavras dos colegas e dizer só relativamente à questão sustentada pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas que eu sei que isso faz parte dos mapas anexos ao Orçamento de Estado e que não costumam vir nestes pareceres, mas eu comprometo-me a juntar esse mapa, que é o mapa 5, acho eu, que tem os institutos todos discriminados e junto a este relatório, portanto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns ao Sr. Deputado Pedro Pimpão pelo trabalho realizado e pelo consenso obtido, consenso, que é mais do que consenso, por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação do relatório da petição número 150/13, Portugal também para os portugueses, de que é relatora a Sra. Deputada Susana Lamas, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, cabe-me a mim apresentar o relatório da petição 150, Portugal também para os portugueses. Trata-se de uma petição com um só subscritor, em que o peticionário vem solicitar a intervenção da Assembleia da República para que sejam tomadas medidas que facilitem o acesso dos portugueses aos monumentos nacionais, e ele argumenta que um português, designadamente uma família, não tem na atual conjuntura a possibilidade de conhecer os monumentos e os museus do seu próprio país, dados os elevados custos de acesso. Apresenta exemplos, o caso de Sintra, e dá os valores da entrada nos seus principais monumentos, refere ainda aos custos de entrada em alguns monumentos emblemáticos da cidade de Lisboa, como a Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos e outros. Manifesta, contudo, orgulho relativamente à capacidade que os portugueses têm de acolher os estrangeiros, mas considera que Portugal atualmente está demasiado direcionada para os turistas. Relativamente ao objeto desta petição, ele está bem definido, preenche os requisitos formais e de tramitação. A Comissão deliberou a admissão desta petição, uma vez que não incorre nenhuma das causas legalmente previstas que terminem o seu indeferimento liminar. Foi efetuada uma pesquisa à base de dados e verificou-se a inexistência de petições sobre esta matéria. No entanto, na anterior legislatura, na Comissão da Educação, apreciou-se uma petição, a número 23, que solicita que seja alterado o tarifário em vigor para as visitas aos monumentos nacionais, que se encontra já concluída. Também já nesta legislatura, há um projeto de resolução 430/13 que recomenda ao Governo a implementação da gratuidade do acesso aos museus e monumentos nacionais para jovens até aos 30 anos, durante os fins de semana e feriados. Atento o número de subscritores, estamos a falar de um só subscritor, portanto não se procedeu à publicação desta petição no Diário da Assembleia da República. Também procedeu-se à audição do peticionário, e da referida audição foi elaborado um relatório que faz parte integrante deste relatório final, e portanto aqui estará reproduzido desta forma. A Comissão também solicitou ao Ministro da Cultura pronúncia sobre esta petição, e à data ainda não tinha obtido qualquer resposta. A relatora não emite juízos de valor sobre a petição, sobre a pretensão formulada pelo peticionário, deixando isso, essa faculdade, ao critério individual de cada deputado. Como conclusão, portanto, deve ser dado conhecimento do teor da presente petição, bem como do respectivo relatório, aos diferentes grupos parlamentares para tomarem as medidas que entendam pertinentes, e depois concluídas essas diligências, deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário, Ricardo Jorge Pedro Sarmento, e de seguida proceder ao seu arquivamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém deseja usar da palavra? Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, para congratular também a Sra. Deputada Susana Lamas pelo relatório que aqui nos apresenta, e também para poder dizer que sobre a petição em si, a petição obviamente expressa uma opinião que não é apenas deste cidadão individual, uma opinião que vemos reproduzidas muitas vezes, isto é, a cultura ainda tem de facto um custo relativamente elevado no nosso país, mas obviamente que esse custo também reflete necessariamente o retorno da própria produção cultural, a manutenção, a preservação desses mesmos monumentos, desses mesmos museus, e a aposta em novas posições e em novas atratividades no desenvolvimento e na prossecução dos próprios fins culturais dessas atividades. Os exemplos que são dados, inclusivamente, nesta petição, muitos deles não são sequer do âmbito nacional, do âmbito do Ministério da Cultura, estamos a falar dos vários equipamentos citados, de muitos deles em Sintra e em Lisboa, principalmente de equipamentos em gestão municipal, e que também a nível municipal têm, de certa forma, os seus mecanismos de acesso. Um dos casos citados, por exemplo, o Castelo de São Jorge, os residentes de Lisboa, que é o que este cidadão peticionário também afirma ser, têm, por exemplo, entrada gratuita, isto é, não contribuem dessa forma para a bilhética, para a receita desse monumento. Por isso, há, obviamente, uma capacidade dos decisores políticos, sejam eles nacionais, sejam municipais, de encontrar formas também de poder introduzir e proteger o interesse particular de alguns grupos, também do todo dos cidadãos, no acesso a estes bens culturais. O Partido Socialista tem até uma iniciativa neste momento, que já deu entrada no Parlamento, o projeto de resolução, para, no caso dos jovens, até aos 30 anos, poderem vir a frequentar os museus e os monumentos nacionais aos fins de semana e feriados, sem qualquer custo, isto é, com uma entrada gratuita. É justamente uma medida de promoção para um universo jovem, uma medida que tem também, creio eu, algum efeito pedagógico, tentar justamente estimular as novas gerações a poderem conhecer estes espaços, a sua história, a inspiração que eles também nos trazem, a visão de conjunto que eles nos podem trazer para as nossas vidas e a abrangência cultural, social que nos podem conferir. E é um exemplo justamente de um esforço que todos nós temos que fazer, neste caso direcionado para os jovens, na promoção de políticas culturais mais abertas e mais democratizadas também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos passar então à votação do parecer da senhora deputada Susana Lamas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a senhora deputada pelo trabalho feito e pela votação obtida. E chegamos assim ao fim da nossa ordem de trabalhos, com o último ponto, que é os outros assuntos. Pergunto se alguma ou algum dos senhores deputados tem algum assunto que queira expor à comissão. Não sendo o caso, muito obrigada e até amanhã, um bom resto de dia.